Bem-vindo à Hora da Verdade. Hoje é nosso convidado José Azeredo Lopes, Ministro da Defesa. A situação das Forças Armadas, os problemas de recrutamento, o destino a dar à base das lajes e ainda a complexa situação internacional são alguns dos temas para a conversa dos próximos minutos. Comigo para a condução desta entrevista está também o David Diniz, diretor do Jornal Público. Sr. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começava por perguntar, as Forças Armadas aparentemente já fizeram a sua reforma. Temos em Portugal umas Forças Armadas organizadas para as necessidades do país?
Eu penso que sim. Se estivermos a falar das capacidades que as Forças Armadas têm hoje, acho que, essencialmente, em termos operacionais, podemos dizer com serenidade que temos Forças Armadas preparadas para aquilo que o país precisa. Isto significa que capazes de assegurar as funções típicas da defesa nacional e capazes cada vez mais de mostrarem também a sua competência e a sua capacidade nas missões ditas de interesse público. Tem-se falado muito recentemente da questão do combate aos incêndios ou da participação que as Forças Armadas podem ter nesse tipo de processos, mas muito mais processos há, como o transporte de doentes, como a vigilância das nossas costas, como a garantia também da segurança nessas dimensões. Há aqui um conjunto de ações que as Forças Armadas têm hoje competência para fazer. A reestruturação não está nunca terminada, ou ainda faltará pelo menos uma geração para que assim aconteça, porque nós passamos de Forças Armadas vocacionadas para um determinado tipo de contexto histórico, a Guerra Colonial, com centenas de milhares de pessoas a participarem nesse conflito, e num tempo muito curto reduzimos as Forças Armadas para um universo de aproximadamente 30 mil pessoas, o que significa, evidentemente, que aqui e ali ainda se verificam assimetrias. Há desde logo uma geração mais idosa que, evidentemente, é desproporcionalmente maior do que aqueles que, se assim posso exprimir, ainda estão no ativo. E isso são processos que só o tempo permite resolver. Ou seja, não é por decreto, não é por decisão política que essas situações...
Não é por reorganização, é ter
o bom senso de assumir, por muita reestruturação que se faça, há limites no efeito útil que essas reestruturações podem ter, e estou a pensar quer na reserva, o regime aplicável à reserva, como estou a pensar também, e evidentemente com muito carinho, naqueles que nós designamos como os deficientes das Forças Armadas. Nós estamos aqui, independentemente do que qualquer um de nós possa ter pensado sobre a Guerra Colonial, se é que nessa altura era nascido já para pensar no assunto, independentemente disso, o que nós temos perante nós é uma responsabilidade coletiva que é grave, no sentido de que é obrigação do Estado, é uma obrigação pública fundamental, tentarmos que essas pessoas que ficaram deficientes ao serviço de Portugal tenham também as condições possíveis, não para evidentemente corrigir essas deficiências, mas para estancar os seus efeitos, sobretudo numa altura em que se aproximam de uma fase mais débil, mais dependente, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que a todos nos acontecerá com o avançar de idade.
O Sr. Ministro falou-nos do espaço de uma geração para que esta reorganização, esta reestruturação possa ser completada. Têm surgido notícias sobre dificuldades de recrutamento para as Forças Armadas. Há também notícias lá fora sobre países que questionam pensar regressar a um serviço militar obrigatório. É uma discussão que faz sentido em Portugal?
Repare, eu entendo que todas as discussões fazem sentido numa sociedade plural. E, portanto, pelo contrário, até acho que é muito importante que as temáticas ligadas à defesa nacional, às Forças Armadas, sejam debatidas no espaço público. Não vejo isso como uma questão política que me venha a ser suscitada, embora ela esteja a ser suscitada no espaço público. Vejo isso sim como um interesse que eu espero crescente das pessoas, quer pelas questões ligadas à defesa e à segurança, às vezes pelas razões menos boas, quer também pelas questões mais societais ligadas à defesa nacional e aos efeitos indiretos que algumas soluções podem ter. Alguns, por exemplo, associam o serviço militar obrigatório a uma espécie de educação cívica que hoje faltará aos jovens. Eu devo dizer que não partilho de toda essa abordagem, independentemente da opinião que eu possa ter sobre o serviço militar obrigatório. E depois também é bom termos cuidado quando dizemos que há deficiências ou dificuldades no recrutamento.
E isto não porque, há?
Há e não há. Não é que as coisas possam ser verdade e não ser verdade, mas é preciso contextualizá-las. Nós atravessamos um período de 3 anos em que o governo anterior, pura e simplesmente, recortou zero. Isto significou o quê? Significou um déficit muito significativo no número tido como bitola razoável para as Forças Armadas, algures entre 30 e 32 mil pessoas. Portanto, nós estamos a falar entre elementos do quadro permanente, contratados e voluntários, de entre 30 a 32 mil pessoas. O que é que acontece? Quando, durante 3 anos, não se recruta ninguém...
Durante estes 3 anos?
Não é durante estes 3 anos.
Durante os 3 anos do governo anterior, exatamente. É isso que eu estava a perguntar.
Durante 3 dos 4 anos do governo anterior, depois ele começou a contratar no fim. Isto acontece, temos um déficit muito significativo que não é hoje tão fácil corrigir num ou 2 anos. E, portanto, já está a ser corrigido, ou seja, nós estamos a tentar recuperar aquilo que foi perdido, no sentido de um déficit que não é normal, e ainda não atingimos a velocidade de cruzeiro. Este é um aspecto que ajuda também a termos um bocadinho de calma quando falamos nas dificuldades de recrutamento. Essas dificuldades de recrutamento existem depois objetivamente. Portanto, independentemente de tudo, mesmo em situação de rotina, não temos uma base de recrutamento, por razões demográficas que eu escuso de referir, e por razões também vocacionais, não temos uma base de recrutamento, se calhar, tão ampla como nós gostaríamos.
E a questão é se as condições de recrutamento são suficientemente atrativas para quem...
Naturalmente que sim. Embora me pareça que aqui a questão não se resolve com mais ou com menos dinheiro, resolve-se ao fim e ao cabo com a natureza de uma carreira que é desterritorializada, no sentido de que quem quer seguir uma carreira nas Forças Armadas sabe que vai ter que fazer sacrifícios que não são, aliás, necessariamente partilhados com carreiras similares, onde a base territorial e a base de estar próximo da família é mais evidente ou mais visível para quem opta por este tipo de carreiras.
Portanto, é insolúvel desse ponto de vista, não é? Pelo que nos diz.
Não há problemas insolúveis. Quem me dera que os problemas insolúveis fossem estes. Eu acho que o que nos cabe agora é recuperar o terreno perdido. Estamos a conseguir. Hoje, este ano, há uma entrada no quadro permanente muito superior àquilo que aconteceu, estamos a falar de 2016, sim, muito superior àquilo que aconteceu em 2015, e, portanto, nós estamos gradualmente a tapar o déficit que se verificou com a acumulação de 3 anos com recrutamento zero. Independentemente disso, é preciso pensar, primeiro, quem é que nós queremos nas Forças Armadas, e, em segundo lugar, que condições é que podemos dar a quem opta por seguir uma carreira nas Forças Armadas. E aí tem toda a razão. Do que se trata é tanto de criar as condições de remuneração e estatutárias que sejam satisfatórias para alguém não ter que encarar isto como uma vocação no sentido mais negativo do termo, a vocação no sentido que às vezes é utilizado de que quaisquer que sejam as condições tem que aceitar por causa da vocação, e em segundo lugar, de que modo é que nós garantimos, considerada a temporalidade do vínculo, de que modo é que garantimos às pessoas que quando saírem podem ter condições para ter uma vida profissional interessante e ativa. E aí está a falar de mais 2 problemas. Como é que nós podemos qualificar dentro das Forças Armadas? E em segundo lugar, como é que podemos certificar a formação que damos nas Forças Armadas? Esse é um trabalho...
Mas esse é um problema novo, porque antigamente eu recordo-me que havia muitas pessoas, por exemplo, que iam para a medicina por via das Forças Armadas, porque tinham especialidades ou porque tinham maior facilidade de entrar nos cursos. A Força Aérea é também um caso típico de pessoas que...
Na Força Aérea, cuidado, não está a falar da Força Aérea, está a falar dos pilotos da Força Aérea, que são uma percentagem muito pequena.
Mas, no fundo, havia até esse atrativo na ingressão das Forças Armadas, que era obterem uma formação que depois lhes dava vantagem quando saíssem da carreira militar.
Tem toda a razão, mas está a falar, apesar de tudo, de nichos de mercado. Quem me dera que os elementos das Forças Armadas, se quisessem sair, tivessem o mesmo tipo de procura que têm os pilotos da Força Aérea. Porque são disputados, literalmente, até pela circunstância de cada vez mais a frequência dos voos civis implicar necessidades, do ponto de vista da contratação, de profissionais que são altissimamente qualificados e altissimamente cotados. Portanto, acredite, com muita estima que eu tenho pelos pilotos, não tenho preocupação nenhuma com o futuro deles. Eu gostava era que eles ficassem mais tempo na Força Aérea e não propriamente em garantir-lhes um futuro que eles seguramente terão e ótimo fora da Força Aérea Portuguesa. Estou a pensar nos casos mais comuns, que não sejam os da medicina, etc. E aí, prepara situações que garantam uma determinada vantagem estatutária, por exemplo, poder ser opositor a qualquer concurso público é uma solução que eu acho que poderá ser trabalhada e que está a ser trabalhada, por exemplo, contratos especiais que permitam o prolongamento do vínculo para lá de um período onde, pura e simplesmente, saem, estou a falar do regime dos contratados, saem das Forças Armadas quando estão no apogeu das suas capacidades, sem ao mesmo tempo os transformar em anciãos, perdoa-se a expressão, dentro das Forças Armadas, que depois ao sair estão pura e simplesmente condenados ao desemprego. Portanto, é este equilíbrio que é preciso trabalhar, a relação, evidentemente, também que se estabelece sempre entre Forças Armadas e Forças de Segurança. Foi muito discutida a questão, como sabem, a propósito do Estatuto dos Militares da GNR, mas isso é tudo uma constelação que é frágil e em que o decisor político tem que ter o cuidado de não procurar descobrir a pólvora. Isto é, de encontrar soluções que tenham perenidade, que vão para lá do fluxo dos mandatos e que permitam antecipar, se é possível antecipar, consequências quanto à decisão. E eu hoje penso que é possível, através de uma articulação entre cada um destes aspectos que eu referi, que é possível transformar a carreira militar numa carreira mais atrativa. Mas também tenho a humildade de reconhecer que eu, quando estou a projetar para o futuro, lido essencialmente com dados do passado e do presente, o que aqui me leva, sobretudo, a apostar em elementos objetivos, ou seja, que tipo de qualificação, que tipo de certificação é que podemos trabalhar. E aí há muito para fazer. Os diferentes ramos das Forças Armadas, a Marinha, por exemplo, está a trabalhar muito nisso, o Exército está agora a trabalhar muito nisso, a Força Aérea também, ou seja, aquilo que aqui damos, de que maneira é que podemos depois garantir que sirva como um cartão de visita interessante numa altura em que...
Isso não é já o chamado Dia das Forças Armadas, que é proporcionado aos jovens para terem contacto com a realidade militar, é uma experiência que não está a dar resultado?
Ouça... Está a falar do Dia da Defesa Nacional? Não, eu não tenho uma opinião muito clara sobre esse Dia da Defesa Nacional. Parece-me é que está melhor, ou seja, cada vez mais nós estamos a procurar que esse Dia da Defesa Nacional fale aos jovens e não que sejam adultos a dar lições a jovens, mas sejamos capazes de comunicar. No fundo, vocês são jornalistas, sabem isto muito melhor do que ninguém. Nós podemos estar a comunicar o melhor possível, mas se o interlocutor não percebe sequer o que estamos a dizer ou se a mensagem que estamos a utilizar tem um pequeno hiato geracional de 20 ou 30 anos, não é, o comunicar não é ser atrativo. O comunicar é ser, fazer com que o nosso interlocutor nos perceba. É logo o pressuposto básico. Uma coisa que me impressionou bastante era que, por exemplo, do ponto de vista institucional, nós comunicávamos essencialmente pelos mecanismos mais tradicionais, até com páginas de publicidade nos jornais, sendo certo que com muito menos dinheiro e com as redes sociais, nós hoje temos um impacto e uma proximidade muito maior do que aquela que porventura antes conseguíamos.
Sr. Ministro, desculpe, eu creio não ter percebido uma resposta, se é que nos deu, sobre o serviço militar obrigatório.
Não, ainda não tinha concluído quanto ao serviço militar obrigatório. E, portanto, o serviço militar obrigatório é um tópico que pode ser discutido, como está a ser discutido atualmente no contexto europeu. Bastante menos enfaticamente do que às vezes nós gostamos de fazer crer. Hoje em dia, o restabelecimento de uma forma de conscrição ou serviço militar obrigatório verifica-se nos países ditos do leste e, por razões de conjuntura muito significativamente determinados pelo episódio da Ucrânia e pelo flanco leste, tal como ele hoje é desenhado mesmo na doutrina da NATO, está a ser restabelecido na Suécia, por razões também que diretamente contendem com esta dimensão, mas a partir daí a partir daí, não encontra tanta frequência nesta discussão como porventura se pode às vezes pensar pelo que hoje se diz no espaço público.
Na Mas campanha a nova francesa, realidade internacional não pode levar a que, no fundo, essa tendência se alastre a outros países, nomeadamente aos países da União Europeia?
Eu não estou a dizer que se pode, estou a dizer que não é, sim,
ainda não
é tão significativo como às vezes parece poder extrair do que atualmente se diz no espaço público. Veja-se, por exemplo, o caso das eleições francesas, em que eu vou ler atentamente e fui ler atentamente tudo o que os candidatos propunham em relação às questões ligadas à defesa. E um dos tópicos era justamente esse. A proposta mais consistente do ponto de vista de trabalho, não estou a dizer que seja melhor, a mais consistente é do candidato Macron, e ainda assim não estamos a falar de nenhum serviço militar obrigatório. Nós estamos a falar, na sequência dos ataques de Paris e depois de Nice, estamos a falar de um alargamento do conceito da reserva, a reserva territorial, que é, no fundo, qualquer um de nós poderia ser reservista. Eu acho que não, que já não tinha dado para isso, mas poderia ser até algum tempo reservista. E depois, uma das propostas é a de cada jovem entre os 18 e os 21 anos tem que estar um mês ligado às Forças Armadas, suponho eu, que não num quartel ou numa outra instalação militar. Não estamos a falar nem de perto nem de longe de restabelecer o serviço militar obrigatório. Esta proposta, aliás, foi já muitíssimo criticada porque representa uma despesa absolutamente brutal que é antecipável em vários milhares de milhões de euros, sem que se veja uma contrapartida real do ponto de vista de algo que vá um pouco para além da mera referência de cidadania que cada um de nós, evidentemente, associa ao contacto com as Forças Armadas. É também, como é sabido, uma questão um bocadinho confessional, mesmo no plano político-partidário. Há quem seja a favor, há quem seja contra. Felizmente, na esfera do governo, há quem seja a favor e quem seja contra. E, portanto, isso traduz um aspecto que, para mim, é muito positivo. Quanto mais discutirem estas questões, com certeza que o próprio decisor político mais esclarecido fica com o debate que se vai fazendo. Não está nos planos imediatos, nem imediatos deste governo, lançar formalmente a questão do serviço militar obrigatório. É uma questão a que não nos comprometemos no programa de governo. É uma questão que, a nosso ver, não é urgente se representa uma panaceia para resolver os problemas de recrutamento, pelas razões que eu procurei explicar, e, portanto, tem a ver com uma concepção, uma determinada concepção de sociedade, uma determinada concepção da ligação entre jovens e Forças Armadas, que, a meu ver, não está ainda no plano protagonista da agenda política.
Muito bem. Uma das matérias que tem dado mais que falar no que diz respeito às Forças Armadas, neste caso por piores motivos, é o relacionado com as duas mortes no curso de comandos. Neste momento está a decorrer já um novo curso, sem ainda que as investigações sobre o que se lá passou estejam já devidamente concluídas. Queria perguntar-lhe se acha que devia ser assim.
Vamos lá ver. Uns aspectos mais negativos e alguns aspectos positivos que é importante destacar. Os aspectos negativos estão todos relacionados com aqueles que morreram ou com aqueles que sofreram e tiveram, aliás, internamentos em situação de relativa gravidade na sequência da formação do 127º curso de comandos. O que é que foi assumido como compromisso solene da minha parte? Primeiro, que, pela primeira vez, não ia ficar sob silêncio, ou não ia querer um manto de silêncio sobre factos desta natureza, e recordo que ainda no ano anterior tinha havido também incidentes que determinaram uma lesão grave, e nem falo sequer das outras situações, que, aliás, a dado passo, determinaram pura e simplesmente o encerramento do curso de comandos durante uma série de anos, durante 9 anos, se não me falha a memória. Portanto, a regra de ouro que eu estabeleci é que não vai, desta vez, ficar sob silêncio o que aconteceu. E, portanto, vamos levar até ao fim a investigação, nas suas diferentes dimensões, e vamos levar até ao fim a reflexão que se impõe para explicarmos, porque é nosso dever explicarmos, por que motivo é que numa determinada formação, determinadas forças especiais, acontecem sempre, ou com demasiada frequência, situações deste género. Evidentemente que depois logo vêm outros com as estatísticas a mostrar que no Reino Unido ou na França também acontecem situações deste género. Que acontecem? Isto significa o quê? Que não pode ninguém honestamente garantir que não venha no futuro a acontecer uma situação deste género. Nós estamos a falar de forças com um treino muitíssimo exigente. Aquilo que é obrigação estrita é que se faça primeiro todo o possível para evitar que essas situações possam ocorrer. Isto significa o quê? Exames médicos muito mais aprofundados para todos aqueles que querem ser membro das Forças Especiais e significa regras muito claras sobre o que é o empenhamento, o treino, o ritmo do treino e o ritmo da formação e um escrutínio minimamente transparente sobre aquilo que vai acontecendo nas diferentes formações.
Mas por isso é que lhe perguntava se faz sentido começar um novo curso de comandos sem que as coisas estejam devidamente...
Mas as coisas estão devidamente esclarecidas. Se me está a perguntar quanto ao poder, ao exercício do poder judicial, compreenderá que eu não posso estancar a formação dos comandos até se encerrar o processo judicial em curso.
Mas, ministro, deixe-me só, é porque há duas investigações, uma judicial e uma interna. A interna está em fase de recurso. O apuramento de responsabilidades, tanto quanto se sabe e daquilo que se sabe até agora do processo judicial, Sim. É muito discrepante daquele que veio a ser apurado do ponto de vista interno.
Não sei porque é que diz que é discrepante.
É discrepante pelo número de pessoas que responsabiliza e, claro, pelas funções
Mas
que elas desempenhavam no interior do curso.
É importante nós termos presente duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, nenhum daqueles que até agora foram constituídos arguidos participa na formação de comandos.
Certo.
Primeiro aspecto.
Certo.
Segundo aspecto, nenhum dos que sofreram sanção disciplinar que está neste momento em recurso está a participar também na formação. E, portanto, há uma separação clara entre o que é o exercício sereno e sem presunção de culpa, que também é uma coisa que me incomoda um bocado. Mas há o bom senso de procurar separar as questões. Em segundo lugar, muito cuidado, porque nós temos tendência a confundir a investigação de natureza disciplinar, o ilícito disciplinar, com o ilícito criminal. São coisas que não têm nada a ver. E, portanto, é perfeitamente possível que numa esfera e noutra esfera haja acusações ou haja determinação de ilícitos que não coincidem. Portanto, são questões que não coincidem. Em terceiro lugar, o reinício do curso não foi, não esteve ligado à conclusão da investigação, mas ao apuramento dos factos e das responsabilidades. Isto significa que os cursos só reiniciaram primeiro quando se determinou mais ou menos o que é que tinha acontecido e, sobretudo, quando se fez uma reavaliação da formação que fosse para além da responsabilidade individual, disciplinar ou penal. São coisas completamente diferentes. O mais importante era garantir, e acho que isso foi garantido, e honra ao Exército, porque foi capaz de olhar para dentro num exercício que é com certeza doloroso e foi capaz de se questionar e de corrigir aquilo que era importante corrigir, mas a verdade é que se comparar o que é hoje o referencial para a formação dos cursos de comandos com a ausência e as lacunas que antes verificavam, demos um salto muito, muito significativo. Se comparar hoje a avaliação que é feita dos que pretendem ser instruendos na formação de comandos, são regras muito diferentes, embora tão exigentes como as anteriores. É que nós temos tendência para confundir a qualidade de um curso com o número de baixas. Isso é, primeiro é aberrante. Primeiro é aberrante, e eu dispenso-me, aliás, de qualificar esta relação causal que implicitamente foi por vezes estabelecida no espaço público. Se deixar de haver mortos é porque os comandos hoje já não estão bem preparados. Isto é uma aberração que eu me dispenso de qualificar. Mas o que era importante garantir àqueles que hoje são instruentes, àqueles que possam vir a ser instruentes, e às respectivas famílias, porque também estamos a falar daqueles que sofrem com a hipótese de algo poder acontecer, jovens, num processo de formação desta natureza, é que tudo o que era possível fazer foi feito com transparência, de forma sindicável. Isto significa que cada um de nós pôde saber exatamente os passos que estavam a ser dados, e eu posso também garantir que, enquanto não foi estabelecido um referencial claro quanto ao processo de formação, quanto à definição dos erros que tinham sido cometidos, quanto aos processos necessários para evitar a ocorrência de erros dessa natureza, que o curso não recomeçou. E é importante ver que de facto, ministro, os prazos foram sendo cumpridos.
Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa ainda em relação a isso. Daquilo que se veio a concluir, daquilo que se concluiu que estava mal na formação, acha que não ficou surpreendida? Acha aceitável que houvesse, enfim, alguma confusão, nomeadamente no que diz respeito à questão da água, no que diz respeito às condições de saúde com que algumas pessoas foram aceites àquele curso de comandos?
Olha, vou-lhe dizer o que é que me surpreende mais. É que durante estes anos todos, ninguém ficou surpreendido cada vez que eles morriam.
Por isso lhe estou a perguntar.
Mas eu fiquei surpreendido por isso é que desta vez, pela primeira vez, fez alguma coisa para saber o que é que tinha acontecido. Ou seja,
portanto, acha que desde as primeiras mortes que levaram à interrupção do curso de comandos até estas mortes, que foram as seguintes, nada foi feito para alterar aquilo que corria mal? Estou-lhe a perguntar, não sei, porque eu não conheço o processo tão por dentro como o senhor.
Mas não é uma questão de processo. Se conhecer algum caso de inquérito com apuramento de responsabilidades, com clarificação sobre os processos que conduziram a essas mortes, digam-me, por favor, porque eu, tanto quanto sei, não existe nenhum. E, portanto, o que eu acho surpreendente é que neste período histórico, olhando para trás, eu não estou a alijar carga, não é o meu hábito alijar carga.
Sim.
Quando a carga esteve perante mim, eu disse com clareza aquilo que parecia ser absolutamente indispensável para poderem ser reiniciados os cursos comandos. E repare que eu não segui sequer a solução, porventura até teria sido mais simples e até, admito, mais popular, de dizer, aconteceu isto, fecha-se outra vez o curso de comandos. Porque eu tenho uma noção de que quando algo corre mal, ou seja, quando há uma doença, uma patologia que se verifica, não costuma ser boa solução matar logo e perguntar depois. O que era inaceitável numa sociedade do século XXI, numa sociedade democrática, era que de cada vez que estes factos ocorriam, no fundo, a vida continuava, houve de facto, e como dizia bem, uma decisão de extinção do curso de comandos, houve depois uma decisão de reinício do curso de comandos, continuou a haver incidentes desta natureza, nomeadamente muitas vezes relacionados com a famosa prova da sede que acabou de referir. Isso é que me surpreende. O que me surpreende é que durante tantos anos não tenha havido surpresa. E surpreende-me que agora haja surpresa, por se terem reiniciado depois de feitos todos os processos que era indispensável que fossem feitos. Há hoje, penso eu, e repito, eu não posso garantir, eu não posso em consciência e honestamente garantir que não vai haver novamente a repetição, espero que nunca, mas hoje é menos provável com toda a certeza, de incidentes em que um jovem precisa ser internado, ou até em que um jovem venha a falecer. Não posso garantir isso, considerada a natureza particularmente exigente desta formação. O que eu não posso aceitar é que, por definição, qualquer jovem que fosse instruente tivesse sujeito a um risco de morte, ou risco de vida. Isso é que não era aceitável. Não é normal, e não conheço nenhuma situação em que isso aconteça com normalidade. Portanto, não é normal, nem é risco normal que uma coisa destas possa acontecer. E com a elaboração de regras de avaliação muito mais exigentes do ponto de vista médico, para evitar justamente os casos que referiu de não detecção de problemas de natureza cardíaca ou outra que pudessem contribuir para um resultado desta natureza. Com um faseamento do treino, repito, tão exigente, com patamares de exigência tão elevados como antes, mas com um faseamento que desta vez é razoável e ponderado, eu acredito, sinceramente, que hoje é muito menos provável que aquilo que aconteceu venha a repetir-se.
Sr. Ministro, mudando de assunto e pedindo alguma brevidade, porque o tempo que o nosso tempo está a chegar ao fim, perguntar-lhe rapidamente se, relativamente à base das Lajes, já tem um ponto de encontro com a nova administração americana relativamente a planos futuros da base. Falou-se muito recentemente, como sabe, de uma outra hipótese, uma enésima hipótese de trabalho, que seria uma base naval.
Não, quem falou sobre isso, ao erro, foi o Dr. Marcos Mendes, e o Expresso também colocou isso em primeira página. Não se falou em base naval, não se falou em base naval. Aquilo que está em discussão atualmente é uma proposta que, aliás, está a ser concluída pela parte portuguesa e que esperamos possa vir a interessar a parte norte-americana, como, aliás, outros países, de um centro de segurança atlântica. Isto é, a posição deste governo é de que, independentemente das questões, eu não queria dizer Ana Caprina, mas mais rotineiras relacionadas com a descontinuidade do esforço norte-americano nas Lajes, que implicou uma redução muito significativa da sua presença, parece-nos hoje que, tanto quanto insistir na importância das Lajes do ponto de vista da segurança, e acho que a sua centralidade no Atlântico ajuda a compreender a posição portuguesa, é também importante que Portugal proponha, ou seja, que Portugal não fique passivamente a lamentar-se do fim de uma era e proponha também alternativas do ponto de vista quer de investimento, quer de atração da qualificação norte-americana, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista da contribuição que podem dar para o esforço da segurança e da defesa. E aí o Centro de Segurança Atlântica, que a defesa está a trabalhar, pode ser uma questão muito interessante, quer pelas questões regionais, quer pela circunstância de Portugal ter especiais competências, por exemplo, marítimas, que resultam da nossa relação privilegiada com países de língua de expressão portuguesa, como Cabo Verde e São Tomé, em regiões tão complicadas do ponto de vista da segurança marítima como o Golfo da Guiné, e Portugal tem também a experiência de ele próprio ter presidido ao grupo G7++, grupo dos Estados Amigos do Golfo da Guiné. Tudo isso ajuda a que num centro desta natureza, com a vocação também cyber, com a vocação de captação de estudos sobre a inteligência e sobre a segurança, possamos vir a atrair para a mesa de negociações os Estados Unidos. Não lhes conto também, mas isso é uma diretiva que eu próprio fiz o ano passado, que o Governo entende que é preciso reforçar a presença dos ramos nos dois arquipélagos, especificamente nos Açores. Isso implica um reforço da presença da Marinha, que já está a ter lugar, implica também um reforço eventual do Exército, implica um reforço da Força Aérea, que também já foi conseguido, desde logo, nas missões de interesse público.
Esta proposta portuguesa, Sr. Ministro, implicaria também, de alguma maneira, um reforço da presença americana, face ao que está previsto hoje?
Implicaria, pela natureza das coisas, não é? Porque repare que os Estados Unidos hoje assumem um compromisso em torno dos 168-170, não é? O que significa, digamos, um mundo relativamente àquilo que foi o apogeu da presença norte-americana nas Lajes. Também é bom termos presente que não há uma obrigação jurídica que possamos apresentar, não há um ilícito cometido pelos Estados Unidos, mesmo relativamente àquilo que nós consideramos ser uma alteração radical das circunstâncias.
Mas haverá uma nova disponibilidade da nova administração americana?
Não sei, sei. Gostava que houvesse. Sei também que nós estamos a reforçar a componente civil da utilização da base das Lajes. Como sabe, a Ryanair neste momento já utiliza, e com efeitos absolutamente impressionantes do ponto de vista da frequência, já utiliza do ponto de vista civil aquela base. Sabe também que está a decorrer o processo de transformação ou de qualificação daquela base para efeitos de aviação civil, na sequência do que já foi feito com Beja. Portanto, tudo isto está a ser feito para confluir num mesmo resultado. Não é só, acredito, não é só o dinheiro que interessa. A importância simbólica da participação de Portugal com os Estados Unidos num esforço de defesa, porque esse esforço associados aos Estados Unidos é um esforço qualificado. Os Estados Unidos são seguramente o nosso principal aliado do ponto de vista da defesa, como são também a peça fundamental, quer da NATO, quer da segurança global, e, portanto, cabe-nos agora desenvolver projetos que sejam suficientemente interessantes e ligados, nomeadamente, quer a uma estrutura deste tipo, quer à segurança marítima, onde aí creio que nós podemos ter parcerias cooperativas muito interessantes.
Sr. Ministro, da base das Lajes para a base do Montijo, está previsto até ao fim de abril que o Ministério da Defesa apresente um estudo sobre como poderá ser a convivência militar e civil naquela base?
Não, pelo menos até ao fim de abril, até hoje, e não é Ministério da Defesa, é a Força Aérea Portuguesa. Certo. Portanto, já tive informação, não sei porquê, imaginei que me pudessem perguntar, confirma-se que está pronto. Sim. E vai-me ser entregue em mão na próxima quinta-feira pelo seu chefe de Estado-Maior da Força Aérea.
E sabe que conclusões apresenta, enfim, apresenta...
Ou melhor, se levantará problemas de maior a um plano do seu colega Pedro Marques?
Não, o plano não é do meu colega Pedro Marques, o plano é do Governo.
E, portanto, assim pode-lhe colocar um problema também.
Não. O problema que pode ser colocado é um problema que, evidentemente, vai ser colocado. Lá onde apenas estava a Força Aérea, vai passar a haver parcialmente ou integralmente no futuro uma presença da aviação civil no aeroporto complementar de Lisboa. Portanto, a única questão que eu tenho que resolver não é propriamente se isto vai acontecer. É de que maneira é que vamos garantir que a Força Aérea, não ali, integralmente ou não ali de todo, vai continuar a exercer tudo aquilo que Facial atualmente ali depende da base do Montijo. Estamos a falar dos C-130, estamos a falar da própria colaboração com os helicópteros da Marinha e por aí adiante. Há um conjunto, uma espécie de catálogo de funções da Força Aérea que são asseguradas porque há a base do Montijo. O que interessa agora trabalhar é fazer uma avaliação operacional do que isto significa e para onde é que vamos garantir que a Força Aérea continue a exercer, como até agora, as suas funções.
E há alguma alternativa clara?
E quanto dinheiro custa já agora?
Não, isto agora, como lhe disse, o relatório vai-me ser entregue. Essa é uma avaliação feita pela Força Aérea, onde seguramente irão ser elencadas propostas de solução que depois terão que ser cruzadas e assumidas ao nível político para garantir justamente o objetivo.
Mas haverá sempre soluções, ou seja, não há hipótese desse relatório concluir que não há solução.
Ouça, aquilo que não tem solução é morte, mas não é disso que estamos a falar e, portanto, e ainda assim, para quem for crente, também tem solução, como sabe. Do ponto de vista técnico, do que se trata é garantir que no século XXI, e considerando, aliás, um processo de aquisições que é inevitável, como, por exemplo, o novo avião de transporte médio, de que maneira é que vamos, de forma mais racional, com um custo médio mais baixo, garantir que a mesma operação é assegurada pela Força Aérea. Isso é que é o dever do Ministro da Defesa Nacional, não por mim, nem por causa do meu Ministério, não é eu versus Pedro Marques, é porque do ponto de vista Portugal, é necessário que a Força Aérea continue a poder desempenhar, como está a desempenhar, as suas funções.
Ali. Senhor Ministro, já ultrapassámos em tudo o nosso tempo, mas eu ainda lhe vou fazer mais uma pergunta que pedi uma resposta rápida. A próxima visita do Papa a Portugal aumenta o risco de ataque terrorista no nosso país e estão a ser tomadas precauções especiais?
Essa é uma questão que mais diretamente terá que ser contendida pela minha colega da Administração Interna. As Forças Armadas estão a dar o seu contributo, não vou dizer qual é por razões evidentes, mas passam quer por missões de interesse público, como garantir a assistência a pessoas e a peregrinos num fluxo que eu antevejo como seja muito superior ao normal. Evidentemente, tratando-se uma pessoa como o Papa, é evidente que o risco aumenta, é um dado da vida que a visita de alguém com esta dimensão planetária tem um elemento de atração e de risco que está a ser enfrentado, como sabe, foi enfrentado ao nível de um controlo reforçado das fronteiras, está a ser enfrentado com toda a certeza de maneira competente. As Forças Armadas, através do Exército, da Força Aérea também, estão a dar o seu contributo. E eu tenho a certeza que será uma enorme festa para todos os católicos, e não só, nos dias 12 e 13 de maio.
Bem, Sr. Ministro, muito obrigado.
Também te agradeço.